Ia te perguntar o seguinte, Paula. Inicialmente, você estava começando a falar para a gente a respeito dos dependentes. Quem pode ser considerado dependente na hora de a gente preencher a declaração do imposto de renda, Paula?
Vamos lá, ouvinte. Bom dia. Me ouvem bem agora, Cacá?
Agora está ótimo.
Então, como eu estava falando, alguns contribuintes e ouvintes, eles têm impostos retidos na fonte, né, dos seus salários. E aí, nesses casos, eles vão fazer a declaração que a gente chama de declaração completa. Na declaração completa, eu utilizo os dependentes e as despesas de dependentes para eu conseguir ou abaixar o imposto que eu vou pagar ou até restituir. Então, atenção, quem pode ser dependente? O companheiro com quem um contribuinte tenha filho ou viva mais de 5 anos, ou cônjuge, né, quem é casado, filho ou enteado até 21 anos, o filho ou enteado até 24 anos, desde que faça curso superior, né, que esteja na faculdade, ou que faça ensino superior numa escola técnica. Os pais podem ser também dependentes, mas aí, nestes casos, eles têm que ter rendimento até R$ 22.800. E irmãos, netos, também podem ser dependentes, desde que a pessoa tenha guarda judicial. Então, muito cuidado. Hoje, a Receita Federal faz o cruzamento, né, de quem pode ou não dependente. Maior de idade, só vai poder ser seu dependente também, se não for o seu pai ou, né, seus pais. Ou, são pessoas que são absolutamente incapazes, né? Então, da qual eu sou tutora. Então, vamos supor, eu tenho uma tia que é absolutamente incapaz e eu sou a tutora dela, ela pode entrar como minha dependente. Então, não é qualquer pessoa que pode ser dependente, a gente tem que ficar muito cuidado com essas regras para não cair em malha.
Certo. Agora, Paula, no caso de um casal, o marido vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Quando a mulher deixa de ser dependente, tem um nível de renda, desde que ela tenha qualquer renda, como é que isso funciona?
Eu sempre falo com os ouvintes, façam testes. Por exemplo, eu sou casada, meu marido a vida inteira foi meu dependente porque ele não tinha uma renda, né? Ele não tinha renda, tinha uma renda muito baixa. Mas este ano ele teve renda, então não vale a pena. Então, às vezes, se a pessoa tem renda, muitas vezes não vai valer a pena você colocar na sua declaração porque as rendas são somadas, né? Então, a pessoa tem que fazer teste. Vai lá, faz a sua declaração, vai independente, coloca, né, seu esposo, seu marido, seu companheiro, coloca lá, verifica se vai valer a pena ou não. No canto esquerdo, gente, do sistema, tem assim, opções de tributação. Você vai podendo verificar quanto que você vai pagar ou restituir. Faça sempre testes e verifique isso. Mas geralmente, assim, no geral, quando os dois têm renda, né, acima de renda tributada, né, daquele sempre valor que a gente fala, de 30 mil, vale a pena fazer a declaração em separado.
Ok. Agora, no caso dos filhos, 21 anos é o limite máximo, é isso?
São dois limites, tá, pessoal? 21 e 24. Então, o filho até 21 anos, se ele estuda, se ele não estuda, não importa, pode entrar. E de 21 até 24 anos, tem que estar cursando faculdade, né, ensino superior ou escola técnica. Pessoal, fez 24 anos em janeiro de 23. Paula, posso colocar? Pode. Fez 25 anos em janeiro de 23. Ainda você pode colocar, porque em algum momento do ano de 23, ele tinha 24 anos. Tem que ficar atento a isso também, essa questão da idade. Então, até ele ter completo os 24 anos, os 21, né, que é a primeira idade, o 24, que é a segunda, você pode incluir na sua declaração. Tenho dois filhos, isso também, né, Cacá, acontece. Tenho dois filhos. Um no casal eu posso dividir. O marido coloca um filho, a esposa coloca o outro na declaração. Agora, os dois podem incluir os dois filhos na declaração? Não pode. Atenção, ouvinte. Se vocês têm um filho só e já está lançando na declaração do marido, por exemplo, a esposa não pode lançar novamente. Não pode ter uma divisão aí do dependente, né? Não pode lançar 50% para cada um. Você tem que escolher em qual declaração. Mais uma vez, faça o teste e veja o que é mais vantajoso.
Agora, Paula, você tendo esses dependentes, os gastos, a gente vai falar de despesas médicas daqui a pouquinho, mas eu fiquei com uma dúvida. Você tem gasto com educação com seus filhos, também entra nesse limite de 21 e 24 anos, correto? Ou seja, se você quiser abater os gastos que você teve com educação com os seus filhos, desde que você obedeça a esses limites que você acabou de nos citar. Ou seja, se meu filho está fazendo faculdade e ele já tem 25, 26 anos de idade, esse gasto com educação, ele não entra? Não, né?
Vamos lá. Se o seu filho é seu dependente, todos os gastos com ele você pode lançar. Os gastos com educação e os gastos com saúde. Então, atenção, assim, se você lançou a pessoa como sua dependente, né? Em qualquer dessas regras que a gente está falando aqui, também isso vale para os pais, isso vale para o menor que você seja tutor, isso vale para o incapaz. Se você teve gasto de saúde, plano de saúde e educação, você vai poder lançar na sua declaração. Então, você lança as suas despesas e também de todas as despesas daqueles que são os seus dependentes.
Paulo. Tá, mas o que eu fiquei em dúvida é o seguinte, Paula, por exemplo, ele ultrapassou a idade, inclusive que você colocou como limite de 24 anos, caso ele esteja lá estudando no IFES, algo assim. Então ele tem 25 anos de idade, mas sou eu que pago a faculdade dele. Nesse caso, esse gasto com educação, eu posso lançar na minha declaração?
Não pode mais lançar. Né, acontece, meu filho, ele começou a faculdade mais tarde, ele está com 26, com 25 anos, né? Ele completou 25 anos lá em 2022, então 2023 ele já tinha os 25 anos, mesmo ele na faculdade você não pode lançar, porque o filho tem essa limitação, o filho realmente tem a limitação da idade. Então, se ele já tinha 25 anos em 2023, não vai poder mais lançá-lo como dependente. E mesmo que você pague a faculdade, pague o plano de saúde, também não vai poder lançar essas despesas, porque realmente existe o limite da idade.
Paula, além da figura do dependente, tem a figura do alimentando. Qual que é a diferença?
Vamos lá. Às vezes, são duas coisas diferentes, tá, pessoal? Isso é muito importante que o João está chamando atenção aqui. Ou a pessoa é a sua dependente, então, no seu caso, seu filho vai ser seu dependente, mas o seu filho, em alguns casos, ele deixa de ser seu dependente e passa a ser seu alimentando. O que, que é isso? São as pessoas que você paga a pensão alimentícia. Então, se você paga a pensão alimentícia ou para o ex-marido, para a ex-esposa, ou para os filhos, você não vai lançá-los como dependentes. Você vai lançá-los como alimentandos, né? Tem um espaço na declaração para isso. E vai lançar lá em pagamentos o valor que você paga de pensão alimentícia. A pensão alimentícia também é uma despesa dedutiva. Atenção, só vale lançar alimentando aqueles que têm decisão judicial ou acordo homologado. Eu separei recentemente, ainda não fiz meu acordo, ainda não, né, estou na justiça, ainda não tenho decisão judicial. Posso lançar isso que eu estou pagando como despesa? Não pode. Não pode, a Receita Federal já tem isso definido. Só pode lançar quem tem um acordo homologado judicialmente.
Paula, tem pergunta de ouvinte aqui, o George pergunta. Como declarar contas digitais em moedas estrangeiras?
Vamos lá, George. Alguns ouvintes, né, as pessoas começaram a ampliar os investimentos e tem ouvintes aí que vão estar com investimento no exterior. Então, como que você vai declarar? Você vai ter uma conta, você vai lançar lá em depósito, né, de conta corrente. Só que atenção, lá nos seus bens, na localização, em vez de colocar Brasil, você vai colocar o país onde você faz o investimento. Paula, conta digital, a gente não tem o local correto. Pode colocar, então, como Brasil, mas aí você vai na descrição escrever que a conta é uma conta digital em dólar. E aí, atenção, o valor que você tem que lançar de bens não é em dólar, é em reais. Tem que pegar a cotação do dólar do último dia de dezembro e transformar esse seu saldo. Então eu tenho $300 num banco, no estrangeiro, aplicado em 31 de dezembro. Então eu vou pegar a cotação do dólar de 31 de dezembro, multiplicar pelos 300 e transformar o dólar em real para lançar na minha declaração. Na declaração de imposto de renda só podem ser lançados os valores em reais, mesmo que você tenha aplicação em euro ou aplicação em dólar, tem que transformar essa moeda.
A regra também vale para moedas digitais tipo Bitcoin?
É, a Bitcoin também, você também tem que transformar em real. Ah, eu tenho então 100 LFT, eu tenho 100 moedas em Bitcoin, você pega esse valor, tem que pegar o valor em 31 de dezembro, quanto que vale em real e fazer o lançamento. Tem um espaço específico para você estar lançando essa moeda, né? Tem criptoativos ou outros bens e direitos, e você vai fazer essa transformação.
Ok, Paula, agora a gente vai tratar de um outro tema que sempre gera alguma dúvida, que é o lançamento de despesas com saúde, despesas médicas e por aí afora. Tem a regra geral, né, Paula, que é, acho que muita gente usa, grande parte da população hoje tem acesso a plano de saúde, mas tem os outros gastos. Primeiro, plano de saúde, como é que a pessoa lança lá, Paula?
Plano de saúde, você tem que lançar os valores que foram efetivamente pagos. Então, vamos supor que você tem um plano de saúde, mas que a empresa que paga para você, eu trabalho numa empresa que ela me concede o plano de saúde, ela paga 100% do meu plano. Esse valor você não vai poder lançar, porque não é você que efetivamente pagou. Então, você tem que pegar lá o relatório do plano de saúde e lançar num código de pagamentos, chamado código lá, o 26, que é de plano de saúde, e vai lançar o valor total que pagou, seu e de seus dependentes. Atenção, planos de saúde, alguns não reembolso. Você tem que descontar o valor que você teve de reembolso, correto? Porque efetivamente eu só posso lançar aquilo que foi pago pelo contribuinte.
Paula, está nos ouvindo?
Estou ouvindo. Ah, tá.
Paula, eu fico sempre em dúvida em relação a recibos médicos. Porque os médicos, infelizmente, eles têm a seguinte prática. Fala, olha, a consulta, quando você vai fazer uma consulta particular, obviamente, a consulta, ela custa R$2.000, por exemplo, mas com recibo vai ser, estou arredondando números aqui só para a gente ter uma noção, R$2.200, ou R$200 e com recibo R$250. Paula, bom, essa prática me parece já é incorreta, mas o que a pessoa tem de fazer? Ela abre mão? Não tem jeito. A única maneira que ela tem de comprovar perante a receita que ela fez aquele gasto é tendo o recibo do valor dessa consulta. É assim, não?
Exatamente. Vamos lá. O que a gente vai lançar de despesa médica? Pessoal, eu posso lançar minhas consultas médicas, minhas consultas com dentista, com psicólogo, com fisioterapeuta, né? Existe uma gama aí de profissionais da área de saúde que eu posso lançar, não é só médicos, tá? É com os hospitais, com laboratórios, enfim, tudo isso você pode lançar. Agora, sempre peça a sua nota fiscal, sempre peça o seu recibo do médico, se o médico for particular, né? Se ele for a pessoa física, peça o seu recibo. Se é uma clínica, peça a sua nota fiscal. Sem esse comprovante, você não tem direito de lançar essa despesa dentro da sua declaração de imposto de renda. E se você cair em malha, a Receita Federal vai te pedir o seu recibo médico, tá? Vai pedir a sua nota fiscal. Uma outra coisa que às vezes acontece, que a pessoa vai no médico, uma tia foi no médico, né? E aí a pessoa assim, não aqui no Espírito Santo, pessoal que faz tudo certinho. Tia, você vai no médico, tira um recibo aí no meu nome e a tia que fez a consulta. Pessoal, também não pode. Você só pode lançar as despesas médicas suas e de seus dependentes diretos, né? Então, não faça essas questões assim de acordos. Pega seus recibos, pegam suas notas, que aí vocês vão estar fazendo da forma correta, tanto vocês quanto o médico, e vão poder lançar essas despesas na sua declaração. Lembrando que despesa não é só de médico, né? Tem psicólogo, tem fisioterapeutas, tem terapias ocupacionais, tem pilates. Se eu faço pilates por indicação médica e com fisioterapeuta, eu posso lançar na minha declaração de imposto de renda, né? Que é feito com fisioterapeuta. Então, esses também são despesas que são consideradas despesas dedutíveis. Fonoaudiólogos, toda essa gama da área de saúde.
Eu fiquei agora curioso, porque tem uma série de, digamos, práticas alternativas. Como é que a pessoa sabe se aquilo que ela está fazendo, se aquele atendimento médico que ela está sendo submetida, se pode descontar ou não? Digamos, como é que é aquela história das agulhas? Acupuntura, por exemplo. Botox, sei lá, esses tratamentos todos. Como é que ela fica sabendo? Tem uma lista?
Pessoal, todos os procedimentos feitos por médicos, né? Médicos registrados no CRM, você pode utilizar, e você tem um recibo como despesa médica. Então, toda essa área aí de dermatologia, e hoje até que a área de odontologia faz, tratamentos estéticos, você pode utilizar. A própria Receita já emitiu soluções de consulta nesse sentido. Então, você pode sim, porque tem um recibo médico. Então, se foi feito um procedimento por médico, com registro, CRM direitinho, você vai lá e pode lançar. Ah, mas eu faço um tratamento estético numa clínica de estética, não é por médico. Ó, atenção, aí você não vai poder lançar, porque não foi feito por médico. Mas se foi procedimento feito por esses profissionais, né, que estão, tem uma lista assim na Receita Federal, que foi por médico, por dentista, fisioterapeuta ou psicólogo, você vai poder colocar na sua declaração e vai ser uma despesa dedutível. Então, cirurgias plásticas, as pessoas tinham muita dúvida disso. Então, eu faço tratamento estético, né? Acupuntura, se foi feita por médico, né, eu vou poder lançar. Se foi feito por fisioterapeuta, eu vou poder lançar. Mas se a pessoa não tem nenhum desses registros, aí você não pode.
Paula, chegou a participação de ouvinte aqui, o Détima pergunta: se os pais são legalmente casados, o pai paga a escola e a mãe o plano de saúde, ambos ali com valores similares, o filho deve ser declarado dependente de quem? Tem que escolher ali um ou outro?
Exatamente, vai ter que fazer uma escolha. Ou vai ser lançado na declaração do pai, ou vai ser lançado na declaração da mãe, e mesmo que os pagamentos sejam feitos de forma dividida, apenas um vai poder lançar na sua declaração e vai lançar as despesas desse dependente. É como eu falei, infelizmente, o dependente não pode ser dividido. Eu não posso ter uma escolha de lançar 50% para cada um. Então, vocês vão ter que... façam as declarações separadas, lancem primeiro numa declaração de um e na declaração de outro, veja qual que é mais vantajoso, qual que vai ter a maior restituição ou vai pagar menos imposto. Combinem aí, né, o marido e a mulher um com o outro, olha, então esse ano lança na sua declaração, esse ano você tem restrição maior, ano que vem para minha declaração, pode fazer um combinado, porque também pode acontecer isso. Você pode lançar o dependente este ano na sua declaração e ano que vem lançar na declaração do seu esposo, seu companheiro e companheira. Isso pode ser variado por ano, tá?
Rapidinho aqui, Paula, antes de mais participação de ouvinte, a academia entra como gasto em saúde?
Não, a academia não entra em gasto de saúde, personal ainda não entra, né? A gente sabe que tem muitos pedidos aí, até na justiça para isso, mas a academia não pode entrar porque você não é feita como um profissional. Então, cuidado para não confundir, eu faço fisioterapia pode, mas a academia, gasto com personal, não.
Certo, Paula, participação do ouvinte final 0325.
Bom dia, Band News. Então, sou casado e tenho dois enteados e sou o único com renda fixa na minha casa. Posso declarar eles na minha declaração?
E ouvinte, pode sim. Os seus enteados, eles podem ser declarados, já que vocês são casados. Ou se vivem em mais de 5 anos juntos, mesmo que não sejam casados, se vive mais de 5 anos juntos, os enteados podem ser declarados, sim, lembrando, até 21 anos, né? E se acima de 21 a 24 que fazem faculdade, podem ser lançados.
Paula, despesas com farmácia também podem ser lançadas, né?
Não podem, João. Despesas com farmácia, apesar, né, de hoje o brasileiro gastar uma fortuna nessa área de saúde, as despesas com medicamentos, elas não podem ser lançadas. Os medicamentos só podem ser lançados quando eles são inclusos dentro de uma nota do hospital, né? Eu vou numa clínica tomar uma medicação e essa clínica emite uma nota fiscal para mim de serviços médicos e ali dentro existe o medicamento. Mas as despesas gastas na farmácia, independente do valor, não podem ser lançadas.
Obrigado, Paula, por esclarecer essa dúvida aqui. Inclusive, é uma dúvida de ouvinte, né? O Climério mandou aqui pra gente. Paula, muito obrigado, viu, por esclarecer essas dúvidas. Segunda-feira que vem a gente está de volta para esclarecer mais dúvidas sobre imposto de renda. Bom dia.
Bom dia, Paula. Muito
bom
obrigado.
Dia, gente.
Pode falar.
Boa semana para todos.
Para você também.